podcast na Fórmula 1.
Fala, galerinha! Começando mais um Nickcast na Fórmula 1. E hoje falaremos do Grande Prêmio de Emília-Romagna. É assim que se pronuncia, não sei. Um grande prêmio legal, não muito bom, né? Mas foi interessante. E hoje, para falar, temos eles, os nossos comentaristas mais famosos de podcast de Fórmula 1. Diegão. Fala, Diegão.
Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E como todo bom britânico, eu estou agora, exatamente nesse momento, tomando um chá com leite em comemoração a Lewis Hamilton.
Ele também, o hater da internet contra o Hamilton, Luiz.
Eu não vou nem falar qual é esse leitinho aí que o Diego anda tomando, deixa pra lá.
E ele, o nosso garoto, menino prodígio, nasceu nos anos 90, mas curte os anos 70. Menino Hortêncio.
Estou triste, chateado pelo erro, um erro triste, né, de George Russell, e ele ficou fora dos pontos, infelizmente.
Infelizmente, né? Para falar infelizmente, vamos já soltar, eu vou soltar uma pergunta para vocês, assim, sobre o Pierre Gasly, né? Teve essa fatalidade, né? Não é fatalidade, mas esse problema no motor dele antes da corrida, né? E depois, culminou no, na saída dele da prova, logo no comecinho, né? Aí vem minha pergunta. O Kvyat terminou em quarto. Se nessas circunstâncias tivesse o Gasly em quarto e o Ricardo em terceiro, você acha que o Gasly daria um up assim a mais ou não conseguiria também?
Eu acho que,
na minha opinião, seria mais interessante. Eu acho que seria mais interessante o Gasly nessa posição. Eu acho que daria uma briga muito, muito melhor, na minha opinião.
Eu também acho.
Você, Hortêncio?
Eu também acho. Eu acho
Você
que
acha?
o Gasly é mais piloto que o Kvyat, eu acho que ele daria mais calor.
E você, Luiz, acha que ele daria mais um up assim ou ficaria naquela mesma? Por causa de pneu, por causa do carro mesmo, que não estava aguentando. Porque eu acho que dava, né? Na minha opinião, também acho que dava para dar um grauzinho ali a mais.
Eu não só acho que dava, como eu acho que se o Gasly tivesse na corrida, as posições ali estariam diferentes. Eu acho que o Gasly estaria em terceiro e o Ricardo atrás dele. Mas o Gasly tem que me agradecer muito, porque o último piloto que correu aí com esse capacete bateu e morreu, né? Ele só saiu.
Isso é verdade. Se eu fosse um piloto e fizesse uma homenagem para o Ayrton Senna em Imola, eu não usaria o capacete. Eu colocaria um adesivo no carro ou alguma coisa assim. E vai que acontece.
Bandeira do Brasil, de repente, né?
É. E assim, eu não colocando, né, essa pauta, mas é só uma opinião minha. Eu acho que o autódromo, né, de Nuyenzo, né, que é Imola lá, eu acho que ele se sente tão culpado, mas tão culpado, que em todo momento tem alguma coisa do Senna no autódromo. Não sei se vocês perceberam, tem uma pintura gigante do capacete dele, aí tem a estátua, aí tem isso aqui lá. Eles se sentem culpado, né?
Sim,
Pô, mas o
marcou, né? Marcou, né? Um piloto que é considerado o melhor daquela geração, né? Tinha tudo para ser maior do que ele já foi em pista, né? E o cara ter morrido ali é aquilo que você também já comentou em outros podcasts passado, eu não lembro se foi em podcast ou conversa paralela, sobre o respeito que as pessoas têm com o esportista, né? Independente do esporte, né? Essa coisa de lá fora, o esportista ele ser muito homenageado, né? Ele tem um reconhecimento muito grande e deve ser por isso que a todo momento eles fazem alguma coisa lá e quando tem corrida lá é um frenesi, porque desde de 94 para cá, toda corrida que ocorre lá vai ter alguma coisa relacionada ao Senna, né?
E aliás, que a Tamburello hoje virou uma chinquene, né? É uma curva.
É.
E que antes da morte do Senna, teve dois acidentes muito feios lá. Do próprio Nelson Piquet e o do Berger, né?
Berger quase morreu também. Mas assim, e só para falar isso dentro de esportista, a Williams, eu não sei agora porque mudou, né, o dono, né? Mas o Frank Williams fazia questão de colocar o S do Senna no carro. Em todos os carros, depois da morte do Senna, tinha o S do Senna no carro, né? Só um adendo, assim, né, para falar desse autódromo que é muito marcante para o brasileiro. Teve dois acidentes lá, né, no mesmo dia, no mesmo final de semana, um do Rubinho, graças a Deus não aconteceu nada com ele, né, e a fatalidade do Senna.
E o Ratzenberger morreu também, né, são três acidentes,
Estou falando do brasileiro mesmo, né?
Beleza.
Sim, é marcante para que nem, por exemplo, que nem gosta de Fórmula 1, sabe que o Senna morreu em Imola e na curva Tamburello, né? Então, assim, que o cara nem curte Fórmula 1 sabe dessa informação.
Mas, e dois fatos também. O Gasly fazer essa homenagem ao Senna. Ele nasceu 2 anos depois do Senna ter falecido. E, além disso, vale lembrar que o Gasly, ele é francês, né? Ele é do país do maior rival do Senna, que era o Prost. E uma outra coisa, eu mandei aí a imagem da estátua do Senna que tem lá em Imola, mas os caras, ao mesmo tempo que eles fazem uma homenagem, eles fazem um humor negro, que se você pode ver, tem um Senna dando de cara no muro ali, no ladinho ali, ó.
E virou um ponto turístico, né, cara? Essa estátua aí virou um ponto turístico.
Parece uma cor de
álbum
Thriller.
Voltando para a corrida, né? Aí tivemos assim, o que vocês acharam? Assim, vocês acharam que foi uma corrida mezzo a mezzo, meia calabresa, meia mussarela? O que vocês acharam? Assim,
achei uma corrida meio merda, vamos dizer assim. Não aconteceu nada de surpreendente, nada de tipo.
Poderia ter acontecido. Poderia ter acontecido.
Mas não aconteceu nada.
Mas. Exatamente. Mas.
Aconteceu de sempre, né? Tirando a parte que o Hamilton perdeu a posição pro Verstappen no começo da corrida, de resto aconteceu de sempre.
A gente vai falar um pouco do Hamilton mais pra frente, depois da vitória, né? Pra falar da vitória dele, mas assim. Vamos falar do Raikkonen? Vamos falar desse mito de novo? Porque o cara é um monstro.
Raikkonen correu hoje?
Quantas voltas ele ficou com aquela merda daquele pneu, velho?
Acho que foram 46, se eu não me engano.
46 voltas aí.
Cara, o cara é um gênio, né, mano? O cara é um louco lunático. E pior que ele gritava, né? Eu vi numa notícia que o cara falou, vai pro box. Não, eu não vou, não. Tem uns rádios dele meio doidão, assim. O cara queria colocar ele no boxe, ele não queria não, mano. Queria continuar lá na corrida.
Cara, eu queria ver... A gente não sabe quando ele vai parar, né? Mas eu queria que ele parasse, cara, em alto nível, numa equipe de alto nível. Cara. Porque eu acredito que ele ainda poderia encerrar a carreira disputando um título. Porque ele é um bom piloto, né?
Imagina ele na Mercedes.
Então, ele numa Mercedes, numa RBR, né? Numa, voltando aí a Ferrari com chances de disputar um campeonato novamente, pô, seria muito bom ver o Raikkonen, um piloto do nível dele, encerrando a carreira numa equipe também em alta, né?
Exatamente. Eu não sei o que você acha, Luiz? O que você acha, Luiz, do Hamilton, não, do Raikkonen?
Chegou nos pontos ali, né, o tradicional, 2 pontinhos para ele, 1 para o Giovinazzi, 3 aí para Alfa Romeo, não vai alterar em nada no campeonato, acho que a equipe que está logo acima da Alfa Romeo, se não me engano, é a Alfa Tauri, mas está bem acima, então não tem chance nenhuma dele sair dessa posição, E para mim, o Raikkonen é o Raikkonen. Tá numa equipe grande, tá numa equipe pequena. Para mim, tanto faz. O importante é o Raikkonen estar ali no meio ali. E foi o que eu falei no outro podcast. Ele é o Ibrahimovic da Fórmula 1. Ele faz o que ele quer, ele para na hora que ele quer. E se alguém falar que não, cara, esse alguém tem que ser demitido.
Mas eu acho que seria interessante ele numa equipe boa, porque apesar, é que nem o Luiz falou, ele é o recorde em qualquer escuderia, né? Só que, meu, ele tá lá atrás, né? Tá brigando com ninguém, cara. A gente vê ele só pra tirar sarro, né? A gente só fala dele pra poder falar dos áudios que ele manda, né? As conversas, enfim. Então, quer dizer, ele já tá meio que pra nós aqui, né? Esse podcast que, inclusive, é um dos mais ouvidos do Brasil, ele já virou meio que piada, né, meu? Apesar de ser o Raikkonen, né? Apesar de ser o campeão mundial, né? Então, para mim, ele seria muito melhor se estivesse aí numa equipe de ponta, né? Brigando por título, brigando por pontos, né?
Ele para mim, tipo, assim, só virando paralelo no cinema, ele para mim é que nem o Nicolas Cage, cara. Ganhou o Oscar, acabou. Tipo, vou fazer qualquer coisa. Vou fazer motoqueiro fantasma, vou tentar fazer Superman. Vou tentar, tipo, mano... Faz um filme lá muito louco de Bangkok. Faz um filme lá... Igual o Raikkonen. Mano, eu trabalhando na corrida, eu correndo, posso fazer qualquer merda. Já fui campeão mundial mesmo. Foda-se.
Não é que nem o Eric Roberts, que aceita qualquer cheque ali pra fazer qualquer coisa, mas o cara tá ali ainda, né?
É, exatamente isso.
Não, Eric Roberts tem sentado nesse podcast, hein?
Vamos falar de um garotinho, de um garotinho muito fuleira? Vamos falar do Stroll? Vamos falar do O que foi aquilo? Que menino
do Boston? Cara, eu não sei. Eu não sei o que foi melhor. Se foi ele chegando daquele jeito nos boxes ou se aquele salto mortal triplo carpado que o mecânico deu. Né?
Pra mim, ele deu uma cambalhota do Didi, mano. Não se atrapalhou isso. Parecia que deu aquela pergunta. Mano, o que foi aquilo, velho?
Estrolando uma estrolada, né?
Meu Deus do céu. Ele já tinha... Mas aqui foi erro dele, aquela batida lá que destruiu a asa dianteira ali? Vocês acharam? Ou foi coisa de corrida mesmo?
Eu acho que foi coisa de corrida.
Coisa de corrida, né? Tipo, ele não deu uma estrolada ali, não, né? Coitado.
Ali
já é muito pra ele, né? E ele terminou em que posição?
Se eu não me engano, ele terminou em 15º, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. Pera aí, só vou confirmar aqui.
Não, mano, quarto isso é muito louco. Foi isso mesmo.
Porque, tipo assim, o Pérez tá destruindo ele. Tá destruindo. Assim, tá falando,
o Pérez tá sem cadeira ainda, né?
E o cara tá sem cadeira na Fórmula 1, velho. Isso aqui, tipo, é muito louco. O cara é um baita de um piloto. Tipo assim, baita não, mas ele é um piloto, tipo, consistente, um piloto que mostra resultado, tem dinheiro, tem patrocinador, e o cara tá sem cadeira. Tem assim, ele quer escolher, né? Óbvio. Mas, porra.
13º.
Se eu fosse o pai Stroll, Se o Stroll não fosse o dono da equipe, o Stroll caía fora e ficaria o Vettel e o Pérez, mano. Vamos ser bem cientes, assim. Se não fosse o Stroll o pai, o dono da equipe, o Stroll acho que o Stroll rodaria.
E eu vou falar uma coisa mais.
Certamente.
Depois dessa renovada do Gasly com a AlphaTauri e ele ficando na AlphaTauri, o álbum não vai continuar. Eu vou adiantar isso. Eu acho que o Pérez vai assumir a vaga da RBR, da Red Bull, né?
Seria uma boa, viu? Seria uma boa porque aí o Verstappen ia ter um cara ali pica pra, tipo, bater, já indo na própria casa.
Ia partir de ser lento, né?
E assim, tem uma coisa também que, convenhamos, será que na Red Bull o carro tá sendo mais preparado pelo pro Verstappen do que pro Albon de figurinhas?
Não, o Albon é muito ruim. Meu Deus do céu, o piloto ruim da porra. Nossa,
mas ele era muito bom na
Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, porque o que tá acontecendo ali é o mesmo que acontece com Vettel e Leclerc. O Vettel chegou em 13º, Leclerc em 5º.
É, mas ali é tipo, já é um final de parceria. No caso da Red Bull, não. O álbum literalmente não acompanha. Ele é muito abaixo do Verstappen. Não tem o que falar.
Ah, mas o Vettel com o Leclerc esse ano tá muito abaixo. Ele poderia ter melhorado.
Mas aí o Vettel já tá no piloto automático. Já. Ele já tá cagando e andando pra Ferrari já. Ele só tá fazendo o mínimo que ele tem que fazer.
E você, Luiz?
Eu acho que o anúncio da saída do álbum só não aconteceu porque eu acho que a RBR tem medo de falar isso e o álbum acabar cagando e andando que nem tá sendo o Vettel, sabe? Que foi anunciado que ia sair desde o começo do ano, e aí desde o começo do ano ele já não tá correndo com tanta vontade. E aí eles só não anunciaram a saída dele ainda por causa disso. Porque ele já não tá com vontade mesmo ainda não tendo sido anunciado nada, né? Tá fazendo cagada sozinho, tá rodando sozinho, tá achando que os outros são muito duros contra ele. E sem contar que o, se eu não me engano, a mãe do álbum, ela foi presa por tráfico de drogas, alguma coisa do tipo. É, até no documentário da Netflix tem um bagulho assim. Não sei se é a mãe ou o pai. Sei que ele tem, acho que é a mãe que foi bandida e hoje já tá solta aí. Eu acho que os caras também não demitem da RBR com medo da mãe dele matar alguém ali, cara.
É, não, porque é foda. Ele tá muito mal, né? Esse ano aqui ele tá. Ele tá como um dos piores segundos pilotos, né? Eu acho. Só não perde para um que eu vou falar daqui a pouco, todo mundo já sabe. Mas só não perde. Esse aí é inacreditável, velho. Esse daí, para mim, meu, nossa senhora. Véio. Mas assim, ele tá sendo um dos piores pilotos, segundo os pilotos do grid, assim. O cara não consegue acompanhar. Tem um Vettel, mas o Vettel a gente já sabe que é psicológico mesmo. Tipo, ele tá meio que cagando, andando pra Ferrari. Deu uma alfinetada na Ferrari. Aí o chefe de equipe deu uma alfinetada nele. Aí os dois meio que, tipo, né? Isso foi durante a semana. Foi durante a semana antes da corrida. Falando, tipo, o carro. Também o carro não ajuda. O cara falou, mas o piloto também, né? Aí deram uma alfinetada. E depois, tipo, passaram, não, a gente tá sempre tentando melhorar, mas sabe que, tipo, não vai rolar mais. Aí tem os Magnussen da vida, né? Pelo amor de Deus, né?
Magnussen.
E o Grosjean, mano?
Terminou em 14º.
Não, e o Grosjean? Mano, o que aconteceu? A gente não viu falar dele na corrida inteira, né, velho? Não,
o Grosjean, 12º. 12º, o Grosjean.
Ah, mas não fez nada, né?
À frente do Sebastian Vettel. À frente do Sebastian Vettel.
É. E hoje, não sentiu dor de cara. E não sentiu dor de cabeça, que nem o Magnussen.
É, o Magnussen sentiu dor de cabeça porque tava tomando coice do carro. Acho que até o carro fala assim, vai se fuder, mano. Isso é muito ruim. Aí começa a dar coice nele, entendeu? Sai de mim. O cara tá falando, sai de mim, velho.
Hoje teremos uma coisa interessante. Eu não irei falar dos pilotos da Haas mal hoje, mas também não falarei bem também, né? Então...
É, não. Hoje, por incrível que pareça, a Haas foi indiferente, né? Ela não fez nada daquilo que
estava ou
nada da.
A Haas foi igual o Latifi, indiferente. O Latifi
ainda quase o Latifi pontuou, né?
Quase.
É engraçado o Magnussen reclamar que estava levando coice do carro, sendo que a Haas está usando o motor Ferrari que tem menos cavalo de potência, né?
Não, falando em Williams, rapidinho, a Williams soltou uma nota falando assim que ela se equivocou e que o Russell estará no ano que vem.
Como assim se equivocou?
Porque tava tendo uma notícia que o Pérez ia pra Williams e que o Russell ia ficar a pé. Aí a Mercedes falou assim que ela não tinha controle sobre isso e tal. Provavelmente a Williams levou um pito da Mercedes e o Russell continua no ano que vem.
O Russell vai ser o próximo piloto da Mercedes. O que ele faz com a Williams é tipo, inacreditável. Assim, o menino é bom, assim.
2023 teremos até... Russell na Williams, certeza. Na Mercedes, certeza.
Ele já tem gabarito pra ir pra Mercedes, né? Ele erra sozinho, vai lá pra fora do nada.
Mas o que aconteceu ali? Ninguém sabe, né, o que aconteceu.
Cara, sabe quando... Foi o que eu falei. Sabe quando o analógico tá meio desgastado e aí você vai dar um totozinho e vira muito? É tipo isso. Foi virar ali um pouquinho, aí o volante foi mais do que devia. Quando ele foi ver, tava no muro.
Eu lembro uma
corrida da Fórmula... Safety car na pista, velho.
Não, eu lembro uma coisa da Fórmula Indy, de Ferran, na Penske, não sei que ano. Ele tava de safety car, ele foi aquecer o pneu, sabe, fazer aquela dança? De cara no muro. Pá! Então, assim, essas coisas acontecem.
O Grosjean, em 2017, bateu sozinho durante o safety car em Baku. E a equipe ainda falou, eu acho que o Ericsson acertou a gente. O Ericsson não tava nem perto dele. É uma coisa.
Inclusive o Ericsson tá na...
Mas tem que culpar alguém.
Não, então, tipo assim, o Ericsson era tão ruim, que os caras falaram, não, foi o Ericsson. Tipo assim, o cara tá 3 carros de distância. Não, foi o Ericsson ali, ele bateu na gente.
O Ericsson tá na Indy, né?
Tá na Indy
e não tá arrumando nada na Indy também.
Também não, tá zoado lá.
Teoricamente, o cara que é campeão da Indy, ele ganha a super licença pra correr na Fórmula 1. Então, teoricamente, a Fórmula 1 é um nível acima. O cara sai do nível acima pro nível abaixo e não consegue ganhar dos caras que estão lá porque o cara é ruim mesmo.
E tinha, não sei se era o Simon Paginot ou se era o... que poderia correr na Haas, né? Tinha essa... Não sei se era o Simon Paginot. Ele poderia ir para a Haas. Vamos ver, né? Ninguém sabe.
Quando eu lembro de pilotos americanos, eu só lembro de um piloto que era péssimo. Brando Hartley.
Meu Deus do céu.
Hartley era americano?
Eu acho que ou ele era americano ou ele era australiano. Mas era o... Nossa, eu acho que o pior piloto
acho que
eu
vi. Acho que é
australiano também.
Acho que é australiano. Não, mas
o Brando Hartley é muito ruim, cara.
Péssimo. Era isso aqui.
Nova Zelândia?
Pior ainda. Nossa.
É, Nova Zelândia.
Nossa. Acho que foi um dos piores pilotos que eu já vi na Fórmula 1. Acho que junto ali com
Nova Zelândia. E ele foi piloto Ferrari, né? Na época, né? Ele foi da escola de Ferrari. Mas voltando para esse grande prêmio fabuloso, vamos agora para um momento. Bottas. Meu, imagina o cara. Ó, imagina o cara. Ele tem uma oportunidade. Ele sai na frente. Ele tem uma oportunidade de ganhar a corrida. Aí ele deu alguma merda, ele fica atrás. Aí ele tem uma segunda oportunidade. Fala assim, ó, mano, trocou o pneu, agora é a sua vez de mostrar que você é foda também. Já na segunda volta, depois disso, o cara já toma 2 segundos. O que você fala de um cara desse, velho? Não tem, ele é muito ruim, velho. Ele não tem competência de ser o segundo piloto da Mercedes, velho. Não dá mais.
Ô Samir, ele teve duas chances já no início da corrida, porque a primeira chance qual foi? Ele largou muito bem. E a segunda chance já foi o Verstappen passar o Hamilton.
É, né? De 3 oportunidades.
Então ele poderia entendeu? Assim, duas logo de cara, assim, ó, já, né, tomou ali... Ele na frente, o Verstappen atrás, segurando, né, entre aspas, o Hamilton, e ele não conseguiu abrir, não conseguiu correr, não conseguiu pisar. péssimo.
Não tem o que falar Não tem o que falar do Bottas, além de ser péssimo. Ele é bom para uma Williams, para uma Haas, para uma Alfa Romeo, mas agora ficar como segundo piloto numa Mercedes não dá, não. Infelizmente.
Não, você coloca qualquer um. Tirando Magnussen, Grosjean, acho que até o Latifi ia ser melhor que ele, mano. Que na boa, tipo assim, comparando os resultados, tipo, a probabilidade dos resultados de alguns pilotos com os carros que tem é mais vantajoso do que o Bottas, mano. Porque o Bottas tem o mesmo equipamento. Tudo bem.
O Hamilton aí eu concordo. É o mesmo equipamento mesmo, com certeza. Porque ele tá sempre em segundo, ele sempre chega no pódio, né? Então, não é uma diferença no carro, né? É igual, obviamente, tem com Leclerc e Vettel, né? Isso. Porque carro ele tem, ele conquista a pole, ele lidera a prova, mas ele não consegue manter.
Exato, e a gente tem prova disso na Mercedes. Rosberg em 2016, né? Rosberg em 2016, ele foi campeão em cima do Hamilton. Sim. Ele foi campeão em cima do Hamilton, ele brigou pra ganhar. Tanto que, tipo assim, ele se aposentou depois, mas, mano, ele brigou, ele conseguiu ganhar. Ele forçou o carro até o limite, forçou a competência dele até o limite dele para ele conseguir ganhar um título mundial. O Bottas não faz isso, o Bottas tipo, tá de boa, o Bottas ele não tenta. E aí o que acontece? Acontece essas merdas, tipo assim, mano, o cara teve 3 oportunidades, velho, tipo assim, é surreal. É um cara que... Imagina um Raikkonen ali.
Nossa.
Você acha que o Raikkonen ia ficar satisfeito tomando jamais. Só a bomba do Hamilton? Nunca, jamais. Por isso que quando ele era da... O Raikkonen era da Ferrari e o Bottas era da Williams, os dois se tretavam direto. O Raikkonen sabia que esse cara era mídia. Esse cara é mó mídia. Tipo assim, não faz nem cheiro. O cara não... Sabe? Vou mostrar pra vocês o que eu quero. Não mostrou nada até agora, velho.
É uma vergonha pra escola de pilotos finlandesas que já teve Mika Häkkinen e o Kimi Raikkonen, né?
É lamentável o que acontece, tipo, poderia ter disputado mais, poderia disputar, tudo bem, o Hamilton é fora da curva, o Hamilton ganha tudo, o Hamilton, mas cara, só de estar ali, fazer tipo, forçar o Hamilton a sair da curva,
fazer
sombra aqui, pelo né? menos, né?
Porque fazer sombra, mostrar a agilidade do Hamilton.
O Hamilton
anda no limite dele. Assim, foi absurdo, tá ligado? Tipo, eu não sei, o Luiz não falou nada. O que você acha, Luiz? Você acha que eu tô falando besteira? Você acha que a gente tá viajando aqui? Ou é real mesmo? Tipo assim, o Bottas não dá mais pra ser segundo piloto da Mercedes, mano.
Não, cara, assim, a Mercedes vai continuar com o Bottas porque como... Ele é o segundo piloto e está entregando o resultado que eles esperam do segundo piloto. Né? Diferentemente de um álbum, por exemplo, ele está entregando o resultado. Agora, não quero nem comparar ele com o Hamilton, porque acho que isso seria muita covardia. Mas ainda comparando com outros pilotos, né, como você mencionou, ele é muito fraco. Ele é muito fraco. Acontece que ele está ali, ele está cumprindo o papel dele. Ele está cumprindo o que se espera dele no carro, no equipamento que ele tem. Né? De pelo menos entregar um segundo lugar para poder entregar aí um mundial de construtores para a Mercedes depois. Mas eu acho que enquanto ele continuar ali, o Hamilton vai continuar muito numa zona de conforto dele, porque o Bottas ele não ameaça ninguém, ele não põe medo em quem tá à frente dele. Tanto que depois que ele... O Verstappen fizeram a parada, o Hamilton começou a abrir para tentar voltar na primeira posição. O Bottas, que deveria pressionar ali, para pressionar o Hamilton lá na frente, e aí até o Hamilton poder até cometer um erro por conta disso, é ele que comete o erro 3 vezes, praticamente 3 vezes seguidas, no mesmo lugar, e permitiu ali que o Verstappen ultrapassasse ele com tranquilidade.
Não, isso que é um absurdo. Ele teve ainda sorte do Verstappen ter saído da corrida.
É.
Porque o Verstappen ia passar ele, ia dar, tipo assim, 3, 4 segundos na frente e ainda meio que chegar ali no Hamilton. O Hamilton também teve sorte disso, porque o Verstappen tava voando. É, ele teve sorte ainda, tipo assim, cara, não tá dando mais. Tipo, eu, se eu fosse dono da Mercedes, acionista, sei lá, eu ia chegar lá e falar, e aí, mano? Vocês querem que só o Hamilton ganhe?
Alô, Toto. Pô, teve...
tipo, você entendeu? Pô, tudo bem, vocês querem ganhar título de construtor, vocês ganharam esse ano. Mas, meu, mostra uma competitividade, coloca um Russell agora. Tira o Bottas, coloca o Russell. E eu lembro muito bem quando o Bottas assinou com a Mercedes. O Bottas assinou lá em final de 2016, né? Não sei se foi no final ou começo de 2017. Ele assinou e aí o Massa teve que voltar para Williams, porque não ia ter ninguém no lugar. E aquela lenga-lenga de choro lá no box, tipo, foi tudo por água abaixo. É, fizeram mó, tipo, nossa. Ai, olha, todo mundo aplaudindo ele. Aí no ano seguinte ele voltou. Tipo, pela lenga-lenga, papapá, ele vai lá, assina com a Mercedes. Aí todo mundo, assim, falou, não, ó, o Rosberg, tipo, ganhou o título. Mas eu acho que vai ser mais nessa pegada também. O Bottas vai entrar para ganhar título também. Ele mesmo falou na coletiva, falou, não, eu vou... Hamilton é um bom piloto, mas eu vou tentar ganhar meu espaço, vou ganhar meu título. E aí, o Reginaldo Leme falou assim, ó, uma coisa é bater segundo, bater o seu companheiro de equipe numa Williams. Outra coisa é bater o Hamilton numa Mercedes. O Reginaldo Leme falou isso. O Regi, um beijo no seu coração. Ele falou isso daí, mano. Ele já tinha sacado que o Bottas não era tudo aquilo, não, mano. E a Mercedes também sabia. Eu também acho que a Mercedes também sabe.
Não, cara, Mercedes... Não... A Mercedes é jogou na segurança, então.
Pois
é. Ela
é a mesma coisa assim.
Ela prefere então... jogar é a mesma... na segurança assim, do
não,
que
não comparando.
Perder campeonato. Ela, a não... Mercedes... Ó, vou só rapidinho. A Mercedes ela fez o inverso que a Williams fez entre numa comparação entre Piquet e Mansell. Que os dois lá se bicavam e aí que em 86 ambos perderam o título. E aí eles quiseram fazer o contrário disso. Ó, não quero pegar um piloto, não quero pegar um Alonso, por exemplo, que vai acabar com a minha equipe e eu vou perder o título de construtores.
É, não, eu acho que não comparando Prost com Rosberger e nem Berger com Bottas, mas foi exatamente o que a McLaren fez. Deu a merda lá em 91, em 89, e aí o que acontece? Sai o Prost, o Prost não renova com a McLaren, e aí contrata um segundo piloto que é muito melhor do que o Bottas, tipo, diga de passagem, Berger é definitivamente melhor que o Bottas, coloca ele como segundo porque sabia que o Senna ia dar conta. E aí a Mercedes faz a mesma coisa, só que a Mercedes pegou um piloto que tá muito escancarado que não é um segundo piloto. Tá muito escancarado. Ele é o pior segundo piloto do grid, eu acho. Pelo carro que tem. Entendeu? Pelo carro que
Porque
tem.
Porque o carro é equiparado, exatamente.
É o carro equiparado, entendeu? Tipo, ó, o Gasly daria uma boa lá. O Raikkonen.
Ricardo.
Norris, Sainz.
Todo mundo, Vettel. Eu acho, na minha, mostraria mais resultado. Ganharia. Meu, o cara tá 2017, 2018, 2019, 2020.
Quatro
o cara
anos.
Tá há 4 anos. O cara só conseguiu 15 poles. Com o mesmo carro que o Hamilton. É, meu. Sabe, tipo. Agora vamos falar do Hamilton. O Hamilton hoje, ele mostrou de novo que ele é um piloto fora da curva. Totalmente. Não sei vocês, mas o que ele fez quando o Bottas e o Verstappen entraram, e ele chegou para aqui e falou assim, não me tirem daqui. Não me coloquem no box agora. E aí começou a fazer uma volta mais rápida que a outra, colocando 20, chegou a 29 segundos, e aí teve a sorte de campeão, que foi o safety car virtual, meu, cara ali foi, tipo, mano, dando 1,17 num pneu, tudo ralado, tudo chapado já, meu. Não sei você, o que vocês acham disso daí?
Mano, eu acho que ele é muito acima e ele não tá andando no limite dele. Ele tá andando, sei lá, 70, 75% do que ele pode. Mas ele é... Mano, eu tenho que confessar, o Luiz pode ser um hate dele, mas tem que confessar que o cara é muito foda mesmo.
Caraca, eu gravei o podcast com vocês na semana passada, vocês parecem que esqueceram, cara. Eu falei que eu não gosto do Hamilton como pessoa, como piloto, eu acho ele um piloto incrível. E acho que ele...
Então,
eu
tenho a mesma opinião do Luiz.
É, eu mando as zoeirinhas lá no grupo e tal, mas você vê que quando eu mando a zoeirinha lá no grupo e tal, é zoando ele como pessoa, não como piloto. Eu acho que tá aí a garra do cara que é campeão, do cara que mostra o que tá fazendo, não é nem a questão de insubordinação, mas é você mostrar para a equipe, olha, eu tô bem aqui, e se vocês me deixarem aqui, eu consigo trazer essa vitória. O cara, ele pegou a responsabilidade e jogou toda para cima dele. Ao invés disso, a equipe chama o Verstappen para fazer a troca de pneu, a Mercedes já vai logo em seguida, ó, vem logo, Bottas, senão o Verstappen vai fazer aí um undercut em você. Ao invés de ele falar assim, não, eu tiro a diferença aqui na pista, não, ele vai lá e acata porque ele sabe que ele é limitado e que ele não... Se ele fosse fazer o que o Hamilton fez, ele teria caído lá para depois dos pontos.
Eu concordo com isso aí, Luiz. Ele não tem a mentalidade forte, né? Então, o Hamilton já sacou na hora, né? Quando os dois foram pro box, na hora ele sacou que era o momento que ele tinha para tirar a diferença, porque ele ia correr de cara pro vento. E o cara tirou. O cara falou, não me tire daqui. Aí acho que o pessoal lá falou, você aguenta mais 10 voltas? Acho que tava na volta 26 ou 27. E falaram para ele, aguenta mais 10 voltas? Ele falou, olha, eu aguento mais um pouco aqui. E o cara foi lá, ele precisava de 27, 28 segundos, ele tirou 29, né, uma folguinha ainda de um segundo, para fazer uma parada só. Mudou toda a estratégia. O Bottas, ele não consegue mudar de estratégia, né? Se ele tem uma estratégia traçada na corrida, ele não consegue mudar. Ele vai seguir aquilo, não importa isso, o que aconteça, as condições.
O que deram para ele. Ó, você vai fazer
exatamente
isso.
Exatamente, ele não consegue fazer a leitura.
Ele não consegue. Ó, uma opinião. Vocês acham que o Bottas é um dos piores segundos pilotos de pilotos campeões da Fórmula 1?
Porque, tipo. Ó, o Schumacher teve o Rubinho foi bom pra caramba. O Rubinho foi bom pra caramba. Eu não sei, eu não lembro quem que era o da Benetton na época dele. Quem era o companheiro de equipe da Benetton na época dele?
Teve o Verstappen. Teve gente muito fraca. E ele também correu com o Edirvine também, né?
Mas o Edirvine não foi campeão, né?
O Irvine era outro bosta também.
Quem gosta do Irvine é o Herbert, hein?
Tá explicado, tá explicado.
Não, tem uma história muito boa de segundo piloto que tá na live do canal do Ayrton Senna, que o Rodrigo, que é o jornalista que cuida do canal, fez com o Regi e com o Galvão Bueno. Foi uma semana atrás. Eu tava vendo essa live e aí o Galvão Bueno conta uma história que o Senna tava na Lotus e era a despedida do De Angelis, que era companheiro de equipe dele. E o De Angelis fala assim, era um jantar, tava o Galvão Bueno nesse jantar, tava o Reginaldo Leme, e aí tava um jantar assim com todo mundo da equipe, tudo. E aí o De Angelis levanta e fala, quero fazer um pronunciamento aqui, né, um discurso, gosto muito da equipe, mas não dá, porque meu psicológico tá extremamente abalado, e é culpa do Ayrton Senna. O Ayrton Senna olhou todo assustado, porque, tipo, mano, o que eu fiz? Eu não fiz nada demais, tipo. Mas, às vezes, um cara que é fora da curva, ele meio que destrói psicologicamente o companheiro de equipe sem fazer nada, entendeu? O Bottas é ruim, o Bottas é muito ruim. Só que, às vezes, o psicológico do cara chega na metade do campeonato, já tá todo abalado, já tá. Tanto que o Rosberg ganhou um título, falou, mano, chega, velho, não quero mais isso aqui pra mim, não. Não dá, com o Hamilton não dá. Então, assim, são coisas que às vezes dá pra, tipo...
E o Rosberg tirou tudo e mais um pouco. E olha que o Rosberg era melhor que o pai dele. O pai dele era mediano e ganhou um título, né?
Pra mim, foi a última temporada foda da Fórmula 1, assim, foi 2016. Depois de lá pra cá, tipo...
Mais do mesmo, né?
É, mais do mesmo. A última mesa.
Com vocês, Samir.
2016, o Rosberg.
2016 foi a mais disputada. Ponto a ponto.
Foi a mais disputada, ponto a ponto. Briga. Foi bem louco mesmo a temporada.
2017 ainda foi interessante por causa do Vettel, né? Ele ainda deu um calor. Mais de 2018 pra cá.
Por causa do Vettel. O Vettel era meio xixilentinho, brigava, né?
Xixilentinho? Mano, era muito xixilento, muito.
O Verstappen tá indo por esse caminho. Mas o Verstappen, ele não reclamou, né? Quando ele estourou o pneu, né?
Graças a Deus, porque, porra, se reclamasse também, ia falar, ô, fio.
Vamos falar do Verstappen. A gente falou do Hamilton, né, agora. Vamos falar do Verstappen. Cara, o cara, tipo assim, ele é um baita de um piloto. Eu acho que se ele tiver um carro com condições para ser campeão, ele vai ser campeão. Acho que ele, o Leclerc, eu acho que tem condições de ser um piloto campeão. Só que, cara, ele é muito azarado. Tipo assim, do nada estoura o pneu do carro dele, mano.
Azarado e xixelento, né? Mas ele é mais, eu acho que ele é mais xixelento que azarado, mas de vez em quando...
Não é, então... mas tipo assim, nessa corrida ele foi muito azarado. Ele tava fazendo uma baita de uma corrida, uma baita, assim. Eu acho que ia ser a melhor... Mais do que ele foi da. Quando ele ganhou a corrida. Ele tava fazendo uma baita de uma corrida, mano.
Tava. E aí, infelizmente, ele. O pneu dele estoura e. Adeus corrida, né?
Eu acho que, na verdade, a minha opinião sobre o Verstappen é a seguinte. Ele é um excelente piloto, isso é inegável. Só que. Qual que é a diferença dele? Ele passa um pouco dos limites. Entendeu? Ele não tem limite, ele vai forçar o carro, ele vai. Se a gente for comparar com o Hamilton tá. Quando ele quer forçar um pouco, igual ele anda no limite, o cara ganha a corrida com três pneus. Só que o Hamilton sabe a hora de dar uma segurada. O Verstappen não, ele sempre ultrapassa o limite, é por isso que o carro dele quebra em momentos inoportunos ou em horas importantes, ele quebra, ele bate, acontece alguma coisa com o carro dele, porque apesar dele ser muito bom, acho que ele não controla esse nervosismo que ele tem, essa raiva, e ele quer ir mais além do que pode, em vez de dar uma segurada às vezes, né? E para mim é isso, só o que falta pro Verstappen, ele se tornar um mega piloto, ele controlar um pouco esse desejo dele de ir além do que ele pode. Ou ir além nos momentos que precisam ir além, né? Como o Hamilton faz com maestria.
Olha, você, Luiz, fala mais. Se talento é algo que passa de pai para filho, então acho que houve uma traição aí pela mãe do Verstappen.
Porque, a diferença. Imagina colocar os dois, o pai e o filho, mano. Filho, tipo, destrói o pai, né? Destrói, tipo.
Nossa, o Verstappen era muito limitado. E olha que ele correu em equipes boas. Ele correu na Benetton, que o Schumacher ganhou o título mundial.
Correu. É mesmo, foi o Verstappen, verdade. Foi o Verstappen. Mas vamos ver, eu torço muito para que o Verstappen... Porque assim, a futura briga na Fórmula 1, vai ser Hamilton ainda, que eu acho que o Hamilton ainda vai correr. Hamilton, Leclerc e Verstappen. Eu acho que esses três vão brigar, né? Eu torço muito que isso aconteça. Que os três tenham carros para disputar título. Não que um só tenha. Porque eu acho que o Verstappen, assim, não comparando o Verstappen com o Hamilton, não comparando o Leclerc com o Hamilton, mas os dois podem dar muito mais do que eles dão com os carros que eles têm, entendeu?
Eu acho que a briga futura vai ser entre 5 pilotos. Eu acho que a briga futura vai ser entre Leclerc...
Mas é muito carro, Hortens, é muito carro. Vai ter que ter muito carro foda.
Isso,
é
não, difícil ó, ter, mas assim, a partir de 2022 vai ter o teto de gastos, né? Isso vai nivelar mais os carros, né?
E aí, eu não sei se vai nivelar não, viu, cara? Eu não sei se vai nivelar não. Sinceramente, pode ter um teto aí, mas dizer que os carros serão nivelados, cara...
É porque...
Vai ser difícil uma Haas acompanhar uma Mercedes.
É porque, por exemplo, a partir de 2022 eles também vão limitar alguns avanços também. E se eu não me engano, em 2024 vai também mudar o motor. E aí nisso vai dar mais competitividade para equipes menores, como a AlphaTauri, a Haas, a própria McLaren.
Tem que ver se essas equipes vão ficar, né? Tipo, Mercedes. Começar a nivelar as coisas, as equipes grandes falam, não, mano. Né?
Os caras pulam fora também, né?
Ela pula, tem muito. Como é que se diz? A FIA e a Fórmula 1 ficam muito refém das equipes também, né? Grandes, né?
Mas assim, eles assinaram o Pacto de Concórdia, que eu acho que é para ficar até 2024, 2025, não lembro. Isso não impede da equipe de ser vendida, mas se ela não for vendida, ela tem que continuar na competição, porque elas assinaram. Agora, essa questão de 2022, eu acho que em 2022, não vai ter muita mudança ainda, porque por mais que tenha um teto orçamentário a partir daquele ano, o que é para pensar no carro daquele ano, as equipes já estão pensando agora. Então, o que eles não vão poder gastar naquele ano, eles já estão gastando agora, para que quando chegue naquele ano lá, eles poderem falar assim, ó, gastamos tanto, sendo que, na verdade, eles já gastaram muito mais dinheiro nos anos anteriores. O Verstappen já falou que a Red Bull agora só está pensando no carro do ano que vem, eles não estão mais pensando em atualizar muito esse carro que tem aí, porque estão, desde o começo do ano, estão focados no carro de 2021 para já ser um carro meio que pronto para 2022.
Eu também.
Vamos ver, né? Não faz nem sentido querer melhorar agora, né, Luiz?
Não faz.
Não faz.
E sem contar que a Red Bull, principalmente, já está numa sinuca de bico, porque... Por mais que ela pense no carro de 2022, ela vai ter que pensar no motor também para 2022. Porque a Honda já falou que não vai continuar mais. E a Honda fala que... É uma coisa muito mentirosa. A Honda falou que está saindo porque eles vão investir em tecnologia mais limpa e não está pensando mais em motor a combustão. Sendo que você vai ver na Fórmula Indy, eles renovaram na Fórmula Indy e lá o motor ainda é motor a combustão. É etanol, não é mais gasolina, é etanol, mas mesmo assim é um motor poluente.
Sabe o que isso chama?
Money!
É dinheiro.
A Honda perdeu muito dinheiro porque quando a pandemia teve. Caiu muito a venda de carros da Honda, né? E a propaganda da Honda, a Honda quer estar na Fórmula 1 para fazer a propaganda dela para vender carro. Então, como eles perderam muito na venda de carro, estão perdendo dinheiro e acharam melhor não continuar a gastar dinheiro na Fórmula 1.
Precisa economizar onde se gasta mais, né?
Tudo bem, tipo, o orçamento é menor, mas assim, na MotoGP a Honda domina, é motor a combustão também. Essa coisa de meio ambiente aí é tudo balela, é dinheiro mesmo que estão desperdiçaram aí, perderam dinheiro. E outra coisa, não entrega um motor competente. Então, por exemplo, eles querem fazer propaganda de uma Honda do Alonso, que o Alonso fala: meu Deus do céu, tô ganhando um GP2 aqui. Tipo, você entendeu? Vai fazer propaganda como disso? Não vai fazer, então é melhor sair fora. Eu acho que deveria voltar BMW, mano.
E tem mais uma coisa também, a Fórmula 1 ela pode estar ameaçada, porque assim, a Fórmula 1 ela é um parâmetro tecnológico para carro de rua. Então, às vezes, o que você vê que é desenvolvido para carros na Fórmula 1, dali uns 2, 3 anos começa a ser vendido
uma tecnologia, se não for igual, uma tecnologia similar ao que é apresentado na Fórmula 1. É, a Europa, ele já tem meio que um pacto acertado, que acho que a partir de 2030, se eu não me engano, a frota de veículos europeia vai ter que ser toda de carro elétrico. Só que você vê uma Ferrari, você imagina uma Ferrari pensando em lançar carro com motor elétrico, logo uma Ferrari da vida. Então, as montadoras que não pensam em ter carro elétrico, mas que conseguem vender para fora da Europa, não vão querer mais entrar na Fórmula 1. Porque ou a Fórmula 1 vai passar a ser toda elétrica, ou ela vai estar na contramão do que a Europa quer. Então, aí, ou a Fórmula 1 passa a ser muito mais fora da Europa, né, americana, em vários outros países fora da Europa, ou ela vai ter complicação, porque ela vai querer fazer os motores, aí, ou o motor vai ser elétrico ou não vai ser. E aí, se o motor não for elétrico, vai ter escuderia que não vai querer participar. Se não for elétrico, vai ter escuderia que não vai querer participar.
E tem a Fórmula E, né?
E tem a Fórmula E, capaz da Fórmula 1 tem a Fórmula E.
Todo mundo, Audi, todas querem ter Porsche, querem ter equipes na Fórmula E, porque a Fórmula E, ela tem esse entorno de motor elétrico, de ser coisa digital, de não ter nada a combustão, e a Fórmula 1, ela trouxe muita coisa para as pessoas comuns, né? O combustível aditivado que a gente vê hoje no posto de gasolina, ele foi criado na Fórmula 1. A Fórmula 1 fez as companhias de petróleo lá, de combustível de gasolina, faziam combustível para dar mais combustão, né, no motor, na Fórmula 1. E aí as companhias, a Shell, a Petrobras, viram isso e falaram, não, a gente pode colocar isso no motor de carro. E trouxe. Eu acho que a Fórmula 1 ela tinha que se basear nesses pontos agora. Por exemplo, transformar o motor, que é o mais difícil, que é o mais impossível, que custa muita grana, é transformar a combustão do motor numa sinergia, né, numa energia paralela para dar mais potência ao motor. Eu acho que tem isso, mas é muito caro. Por isso que vai nivelar, né? Falaram. Mas eu acho que vai ter que ser esse caminho. Porque com essa nova onda de menos CO2, não precisa mais ecológico, vai todo mundo pro elétrico, entendeu? E só um adendo, né? Nickcast é cultura também, né?
Opa, com certeza.
Vamos agora falar. Agora, o momento mais esperado, né? Primeiramente, vamos falar os palpites do Kleber e do Jeff.
Vamos lá.
Que a gente.
Os vamos palpites lá. Chegou do Kleber, a hora do bolão.
Vamos falar todos os palpites.
Vamos lá.
Falar, é hora do bolão. Vamos falar primeiramente os palpites de todos antes de.
Vamos
já falar os resultados.
Por ordem alfabética.
Não, fala os palpites primeiro.
Por ordem alfabética. Começando com o Diego. Lembrando que a aposta mais arriscada vale 10, a mediana vale 6 e a aposta segura vale 3. Diego, ele colocou na aposta arriscada dele Magnussen pontuando. Leclerc pódio e Raikkonen não termina a prova. Hortêncio. Ricardo em quarto.
Entendi o pessoal rindo aí no fundo. Não entendi. Não entendi.
Atenção, eu coloquei Ricardo em quarto. Então, só pra. Stroll à frente de Pérez. E Ocon fora dos pontos. Samir não. Aí vem. Clebão, Vettel à frente de Leclerc.
É o mais arriscado dele.
Verstappen vence. e Ricardo entre os 10. Casa. Jeff, vitória de Bottas.
Quase.
Quase. Eu não sei o que é pior, o Hortêncio rindo ou o outro falando que é quase. Porra.
Chegou em segundo, porra. Quase.
Ah, foi. Claro.
É. Leclerc, pódio.
Só colocar o 40, cara, tinha 10 votos pra passar o Hamilton e o Hamilton tava tipo assim. Um milésimo de diferença dele. O cara teve a condição de passar, o cara não passou. Pronto. Continua, Hortêncio.
Leclerc, pódio e Ricardo entre os 5. Vamos a Luiz. Hamilton vai sair da prova.
Ele saiu vencedor da prova, né?
Tecnicamente.
Acabou a prova, ele saiu, né?
Acabou a prova, ele saiu.
Leclerc, pódio e Albon entre os 5.
Nossa! Eu acho que as minhas todas valiam 10, hein, cara? Na moral.
Na moral, as suas 10 valiam. Os 3 muito.
Samir, quase ele levou 10, porque ele colocou Russell pontuando. Em tristeza. Leclerc, pódio. E Ricardo entre os 5. Vamos à pontuação. Diego errou as 3. Então, levou 0. Hortêncio levou 3.
Arriscados, porra.
Hortêncio levou 3. Eu coloquei o Ocon fora dos pontos. E aí eu ouvi o Nickcast passado e eu falei, Ricardo em quarto. Se eu tivesse falado Ricardo de quarto pra frente, eu teria levado 10. Mas eu falei, Ricardo em quarto, então é 0 ponto. Então só levei o ponto do Ocon. Aposta bem segura, inclusive. Clebão levou 3 pontos também. Ricardo entre os 10. Jeff também levou 3 pontos, Ricardo entre os 5.
Mas esse do Clebão foi pra ganhar 3 pontos mesmo, hein? Nossa, colocar o cara entre os 10, meu Deus, foi seguro, né?
Não sei qual deles que eu falar. Vettel entre os 20.
Luiz, levou 0.
Eu não sei qual foi mais seguro. Ocon fora ou o Ricardo entre os 10?
E se eu tivesse falado Ricardo de quarto pra frente, eu teria com 13 pontos e teria disparado. Mas infelizmente.
Olha, mas você não participar do bolão, Hortêncio.
Quê?
Você não participar do bolão.
Infelizmente. Luiz não levou nada, porque o álbum rodou sozinho e tava em quinto. E não levou nada.
Agora entendi esse ódio mortal do Luiz no grupo por causa do álbum.
E o Samir também quase leva 13 pontos se o Russell não tivesse rodado sozinho, levou 3.
Tá, mano, como um menino azarado, meu Deus do céu.
Bolão Nickcast. Hortêncio, Clebon, Jeff e Samir com 3 pontos, Luiz e Diego 0. Vamos às apostas dessa semana.
Diego,
os últimos serão os primeiros. Mas vai falar as apostas antes do pneu murcho e pneu cheio?
Não, é agora. Já entrou num bolão e terminamos com o pneu.
Agora já?
Isso.
Eu vou ter que. Olha, então eu vou começar com o palpite.
Começa com o palpite arriscado, que vale 10 pontos.
É GP da Turquia, isso, né?
GP da Turquia
daqui duas semanas. Pode ter coronavírus. E se tiver coronavírus?
Vai ter de qualquer jeito, infelizmente.
Não, mas esse aí, tipo, então. Cara
que... Vai.
Não, vai, aí, vamos lá, e, aí troca na semana, né? Porque provavelmente a gente vai saber durante a semana.
O cara falar, tal pessoa vai escutar o cara pegar COVID.
Por exemplo, eu coloco... O Luiz coloca o Hamilton como assim, o Hamilton não vai sair da corrida. O Hamilton pega o coronavírus, ele ganha. O cara nem começou a correr?
Não, mas aí ele não correu. Agora, se eu aposto, Hamilton com Covid, aí eu ganho 10.
Essa é uma aposta de alto risco.
Vamos lá, Diegão. A sua aposta arriscada dessa semana.
Vamos lá, então, né? Palpite arriscado, cara. Ah, eu não tenho medo, não. Eu já tô com zero mesmo. Então, meu palpite arriscado... Verstappen ganha a corrida. É o palpite arriscado. Eu nem vou apostar no Hamilton, porque o que eu pedi aqui o cara faz seria muita covardia eu apostar nele.
A sua aposta é difícil.
Ah, se você faz o palpite arriscado, o Hamilton ganha a corrida e você acerta, você tem que dar ponto pros outros, porque isso é arriscado, porra.
Inclusive, pessoal, quem tá com o celular perto aí, já manda um pros meninos agora o palpite deles pra ficar registrado no Nick Cash. Tá.
Ó, então vamos lá. Eu tô apostando aqui em Verstappen ganha o GP daqui a 2 semanas. É o meu palpite arriscado. O palpite agora é o provável, é isso?
É o difícil.
Palpite difícil?
Isso.
E o primeiro é o quê? É impossível, então? É isso?
O primeiro é a aposta arriscada, que é aquela que é quase...
Aposta arriscada.
Isso. O segundo é a aposta difícil. Tá. O terceiro é a aposta provável ou aposta segura, né? Vamos colocar provável/segura.
Vou colocar aqui uma aposta difícil. Agora eu vou apostar num cara que cresceu muito nesse campeonato, que é o Sérgio Pérez. E pra mim, Sérgio Pérez, ele vai chegar entre os 5. Vou colocar assim, é uma aposta bem, bem segura essa, apesar de...
É, difícil, são 6 pontos. E a sua aposta segura barra provável?
Ah, não! Cara, do Sérgio Pérez é difícil chegar entre os 5? Vocês acham?
Pra mim não é, entendeu? Vai depender só dele.
E a sua aposta segura?
Aposta segura? Cara, aposta segura... Deixa eu ver aqui a pontuação de hoje. Olha, aposta segura... cara, vocês me desculpem, mas eu preciso marcar um pontinho, né? Então minha aposta segura é Leclerc à frente de Vettel.
Nossa, isso aí é tipo... Nossa, isso é... Nossa. Beleza, fechou, não.
Vai que, né?
Vamos para as minhas apostas. Vamos para as minhas apostas dessa semana. Aposta arriscada. A minha aposta arriscada é Hamilton em segundo. A minha aposta difícil é...
Aposta arriscada, essa aí tem tipo, probabilidade de 50% também, né?
É.
Hamilton
eu sinto xixilento aqui, tô sendo xixilento mesmo.
Tá bom.
Muito cheio, é difícil.
Eu acho que, na verdade, eu acho que vocês...
Não, então eu
acho que vocês
Hamilton...
poderiam fazer, não.
Então eu vou colocar
eu acho que vocês poderiam fazer a aposta e os outros julgarem se é difícil ou não. Tipo assim, as minhas apostas são essas. Aí o outro vai lá e julga, né? Eu acho melhor. Porque senão, minha aposta arriscada. O Williams não pontua, porra.
Não, não. Essa aí é a aposta, por exemplo, Pérez entre os 5 é uma aposta difícil. Eu acho
não, mas
difícil você, Pérez entre os 5.
Mas você entendeu? Porque se você vai lá, se você considera aquilo arriscado e você vota naquilo, é muito provável que aquilo aconteça. É melhor fazer que nem foi na semana passada. A pessoa fala quais são as 3 e depois a gente coloca aqui o que vai ser mais fácil.
Pode ser, melhor.
Melhor.
Concordo, Luiz.
Vamos lá, Hamilton em segundo, Verstappen fora e... Agora vou ser bem excelente, hein? E Russell na frente de Latifi.
Tá. Eu acho que o arriscado
vai ser
o Verstappen quebrar.
Pra minha vai ser.
Não,
anota
mas aí,
hein?
Vamos lá. Quais são as minhas 10, 6 e 3? Eu acho que Verstappen fora é 10, Hamilton em segundo é 6 e Russell na frente de Latifi é 3, hein?
Então. Acho que tem que ser isso, não tem? Ou vai falar todo mundo.
todos, depois a gente vai ver qual que é o...
Não, então vamos, ver, vamos... O Hortense ele vai mandar lá no grupo e aí a gente decide a pontuação lá.
É. Não, melhor, melhor.
Fechou. Vocês já mandaram pros meninos lá no grupo? Pra gente já também...
Mandei, mas...
É. Também mandou, mas eles não responderam ainda.
Então vamos lá, Luiz.
Bom, vou colocar aqui, ó, Leclerc no pódio. Bota quebra. E aí, quebra pode ser tanto. Eu vou colocar sai da corrida, porque quebra ele, ele quebra sozinho. Bota sai da corrida. E eu vou colocar aqui o terceiro. Albon nos pontos.
Albon nos pontos.
Sabe... O cara fala mal do cara a corrida inteira e ainda tem coragem de apostar no cara. É muita hipocrisia. Mas beleza. Segue aí.
Sabe?
Vai saber.
É, vamos ver. O Mercedes... Ah, vai ter uma red flag.
Boa.
Vai ter uma red flag. Ocon vai pontuar. Nossa, arriscadas as minhas, hein? E Leclerc... Não, Leclerc não. E Kvyat na frente do Gasly. Nossa, as minhas é arriscada, hein?
Hoje até que deu certo, hein? O Kvyat à frente.
Só não teve red flag.
E o Ocon não pontuou.
Não, peraí. O meu tá muito arriscado. Tira a red flag e coloca safety car, mano. Coloca safety car. Safety car. Ah, porque isso safety car também é difícil. É difícil também. Red flag é muito mais difícil. Mano, se tiver red flag... Puta que pariu, velho.
Corrida que vem vai ter logo.
Mas se tiver red flag, teoricamente, se tiver red flag, vai ter safety car também, mano.
Antes, mas enfim, né? Mas eu ainda acho que das três que viaja na frente de Gasly é mais difícil, hein?
Sim.
Depois, já anotou aí, Hortense, depois você manda lá no grupo pra gente poder pontuar.
Está anotado.
Então.
Tá anotado? Ótimo. Anotou aí, produtor?
Está anotado.
Anotado. Aí, se até o final do podcast Kleber e Jeff mandarem as suas apostas, eles estarão aqui, senão a gente fala na semana que vem. Nada, daqui duas semanas. E vamos ao pneu cheio.
Vamos. Pneu cheio e pneu murcho. Começando com. Pneu murcho. Você, Luiz. Qual é o seu pneu murcho?
O meu pneu murcho vai ser pro carinha que quer a corrida suave. Que quer a corrida de autorama. Alexander Albon. Você já é figurinha carimbada aqui no pneu murcho, meu querido.
Diegão, seu pneu murcho.
Cara, eu não vou dar nenhum pneu murcho para quem não completou a corrida, né? E vou seguir o raciocínio do Luiz, porque hoje não tem como não dar o pneu murcho para Alexander Albon. Péssimo.
Será que vai ser varrida? Não sei. Hortense, você.
É, menção honrosa a Stroll, mas Alexander Albon.
Vai ser varrida, gente. Primeiro pneu murcho de varrida, hein? Os quatro votaram no mesmo cara. Albon, você ganha o pneu murcho do Nick Cat na Fórmula 1 no Grande Prêmio.
Aclamação! Os por quatro!
Menção honrosa a Bottas, que o Bottas ele já ganhou, já, tipo assim. Ele é como se fosse campeão de construtores do pneu murcho, entendeu? Tipo assim, ele tá lá, tipo, ele já é campeão, aí tem o campeão dos pilotos. a campeão dos pilotos, o Albon ganhando dessa vez. Agora vamos pro pneu cheio. Pneu cheio para você, Luiz.
Meu pneu cheio vai para Daniel Ricciardo, que conseguiu segurar a pressão do torpedo Daniil Kvyat ali no final, com pneus duros, e conseguiu uma terceira colocação, um ótimo pódio para Renault, um segundo pódio, e quem sabe uma segunda tatuagem para Sibyl Vitenburg. Se eu fosse o Ricciardo, na primeira eu mandaria fazer um saco e agora eu mandaria fazer um pinto.
Vai construindo a genitália aos poucos.
É, exatamente.
Você, Diegão?
Cara, meu pneu cheio hoje também vai para o Daniel Ricciardo pela corrida excelente que ele fez. É um cara que merece demais esse pódio. E não é só esse pódio, cara. Eu quero ver ainda esse cara sendo campeão ou disputando um título, porque idade ele tem para isso. Tem um monte de cara novo aí que é muito bom. E se ele for correr aí como Hamilton ou como Raikkonen, né, até seus 38 ou 40 anos, ele tem pelo menos aí mais 7 ou 8 temporadas de Fórmula 1. Então, Daniel Ricciardo, hoje pneu cheio.
Você, menino Hortêncio.
Menção honrosa para Daniel Ricciardo e Kimi Raikkonen, mas eu vou ficar com Daniil Kvyat.
Ele é Kvyat Piquet ainda ou terminaram?
Não, já terminaram já. É só a filha do Piquet já terminou com ele, se eu não me engano. Tanto que até o Verstappen já estava de olho já.
Eita, nós! Eita, beleza, vai. E o meu, mas também para o Daniel Ricciardo, fez uma corrida boa, uma corrida consciente, aguentou ali o Kvyat. Não comparando o Ricciardo com o nosso querido amigo Bottas, mas só foi o Verstappen, tipo, dar uma pressionadinha, o cara errou três vezes, vê se o Ricciardo errou. Fica aqui a minha avaliação, né? Então, 3-1, Ricciardo, você ganha o pneu cheio do Nickcast Fórmula 1. Bom, agora a próxima corrida é na Turquia, né?
Sim, daqui a duas semanas. Só no dia 14 de novembro. Dia 15? Na verdade, é dia 15 de novembro. Vai ser no dia das eleições municipais daqui de São Paulo. Brasil inteiro.
É, certo. E depois tem mais duas em Bahrein, né?
Duas em Bahrein e termina em Yas Marina, né? No GP dos Emirados Árabes Unidos.
Rápido, jogo rápido aqui. Hamilton vai ser campeão na Turquia?
Sim!
Sim ou não? Luiz?
Com certeza.
Luiz? Luiz?
Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo?
Agora estamos.
Isso daí é óbvio.
Então vai ser campeão também, acho. Hamilton vai ganhar o título na Turquia. Cobra a gente depois, hein? Cobra o Nickcast. Algum comentário sobre a corrida? Algum fato que vocês querem falar? Só dando informação, Gasly renovou com a Alfa, né?
Gasly renovou. A dupla do ano que vem da Alfa Romeo será Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Temos dois cockpits novos na Haas, graças a Deus.
Acho que vai pro Nick Schumacher, viu?
Quê?
Se não for pra Alfa, eu acho que vai ser o Nick Schumacher, não vai ser, não?
Eu tô achando que vai ser o Nick Schumacher e aquele Mazepan, né? Que o pai dele, inclusive, vai até comprar a Haas. Nikita Mazepan.
Ah, pensava que era... Nikita, como que é o nome da série lá? Nikita.
É. Qual que é o nome? Era nem. Tá uma mulherzinha.
E ainda tem essa indefinição, né? Da segunda vaga da AlphaTauri e da provável segunda vaga da RBR, que provavelmente será preenchida por Sérgio Pérez. E vão rebaixar o álbum de figurinhas da AlphaTauri.
Esperamos isso. porque com álbum de figurinhas não dá. Algum comentário?
Esse aí é aquele álbum de figurinha que não dá prêmio, né?
É aquele álbum de figurinha que não dá prêmio.
Aquele álbum de figurinhas que de nunca. Vez em quando vem figurinhas repetidas direto.
Exatamente.
De vez em quando repetida direto. Não faz sentido nenhum, cara.
Se tivesse. Não, só uma pergunta também. Só uma pergunta também. Se tivesse álbum de figurinhas da Fórmula 1, vocês comprariam?
Sim!
Só pelo Magnus.
Eu acho que o Diegão ele compraria
com só aquela por... foto icônica.
O a leite de icônica, magnésio. Né? Magnussen, mais conhecido como leite de magnésio.
Magnussen, que no bolão foi a aposta arriscadíssima do Diego e ele deu com burros na água, porque o Magnussen nem completar a prova completou.
Ele teve dor de cabeça.
De cabeça tá com coisa do carro. Nem o carro queria ele guiando ele. Mas beleza. Nossas redes sociais, Nortente.
Vamos lá, sempre com as nossas redes sociais, nickcast@gmail.com é o nosso e-mail e nickcast15 é o nosso Twitter. Lembrando que o Nickcast na Fórmula 1 sempre com a apresentação de Samir Farage.
Opa!
Com os comentários sempre ácidos e precisos de Diego Henrique, Luiz Felipe Nogueira e Hortêncio Lima. E a produção do Nickcast na Fórmula 1 é de Samir Farage, Luiz Felipe Nogueira, Diego Henrique, Hortêncio Lima, Jefferson Souza e Kleber Senna, Leonardo.
Kleber Leonardo Senna, o ícone da Fórmula 1. Que homem, gente. Bom dia para vocês, bom domingo, bom feriado amanhã.
Bom feriado, dia de descanso, só voltamos ao serviço na terça. E
graças a Deus. Tamo junto aí, abraço para vocês, até mais. Tchau, tchau.
Abraço, falou, tchau, tchau.
Abraço, tchau, tchau. Tchau, galera.